Hoje vamos conversar com Luiz Fernando Mocelin Esperancetti, mestre em História Econômica pela USP, mestre em Ciência Política pela PUC São Paulo, atualmente doutorando em Ciências Sociais na Unesp. Ele é autor do livro A Rússia sob o Comando de Vladimir Putin, um ensaio sobre teoria política e história, lançado pela editora Apris. Seja bem-vindo, Luiz Fernando.
Obrigado, André. É um prazer falar com vocês, falar sobre um tema interessante, importantíssimo hoje em dia, né? E será um prazer para nós conversarmos e que seja muito produtivo para quem também for ouvir no podcast.
Qual era a sua motivação e os seus objetivos ao pesquisar sobre a Rússia de Vladimir Putin?
Então, André, em primeiro lugar, eu acredito que por conta de ser um dos países que formam uma coalizão internacional hoje, né, de grande monta, junto com a China, né? Então você tem hoje no mundo, né, uma coalizão se formando no Oriente, né, que é uma coalizão russo-chinesa, em contraposição à potência hoje não mais hegemônica, do meu ponto de vista, mais dominante, que é os Estados Unidos e seus parceiros na União Europeia, né? E nesse sentido, eu tinha um projeto a longo prazo, né, de pesquisar Rússia, China e Brasil, e a Rússia foi o primeiro país aí que eu procurei desenvolver, né, minhas pesquisas, e por conta disso surgiu a ideia de entrar nesse mestrado na PUC, de onde surgiu esse livro, né, e para entender como que a Rússia, né, ela com Vladimir Putin, ela vai se projetar no mundo novamente. Então era esse o objetivo do livro, né, minha agenda a longo prazo é essa.
Você considera que há uma carência de produções que enfoquem a Rússia como objeto de estudo? E a que se deve tal carência?
Olha, André, em primeiro lugar, eu acredito que no Brasil é muito pouco difundido, né, estudo sobre Rússia, com exceção de alguns lugares. Por exemplo, nós temos na USP o Laboratório de Estudos Asiáticos, capitaneado pelo professor Ângelo Segrilo, talvez o mais importante pesquisador brasileiro sobre o assunto, né, sobre a União Soviética e Rússia. E também na Federal Fluminense nós temos alguns grupos de estudo, alguns centros, né, que buscam, principalmente do ponto de vista histórico, né, pesquisar, fazer a pesquisa desse país. Então eu acho que o tema em si, o objeto de estudo Rússia, seja no período soviético ou no período durante Vladimir Putin, mas principalmente durante o Putin, ele é muito pouco difundido no Brasil, do meu ponto de vista, né? E nesse sentido eu procurei tentar explorar do ponto de vista histórico e também do ponto de vista da teoria política realista, me aprofundar nisso, né, digamos, e com o livro tentar disseminar um pouco os estudos sobre Rússia no Brasil. Então, acho que é uma carência, sim, ter em vista que é um país distante, né, um país distante para nós brasileiros do ponto de vista das nossas relações comerciais, relações culturais, relações científicas e tecnológicas, educacionais, política e diplomática. Há algo mais interessante, mas é um país ainda distante, né? E nós temos aquela velha imagem ainda da União Soviética que diz, de uma certa forma, nas pessoas um pouco mais antigas, né, um pouco mais conservadoras, né, há ainda aquele resquício, né, do comunismo soviético. Então, acho que por isso, né, que esse livro é interessante no mercado brasileiro, né, essa pesquisa em si.
Segundo o seu trabalho, quais são as principais causas que proporcionaram o surgimento e a manutenção de Vladimir Putin no poder desde os anos 2000?
Então, André, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma noção do que foi, né, o período soviético, né? A União Soviética, ela vai surgir lá em 1917, com a Revolução, né, bolchevique, né, através do Lenin, enfim, capitaneando toda a Revolução. Você tem aí um período de industrialização e crescimento material da sociedade soviética, né, período de Stalin, industrialização pesada, enfim, que vai passar aí o período, né, do comunismo de guerra e depois vai entrar na era dourada aí do regime soviético, que é os anos 60 e 70, né, que eles vão ficar inclusive de pé de igualdade. Inclusive eu trato aí no segundo capítulo do livro sobre isso. Você vai ter uma expansão do bem-estar social, bem-estar material da sociedade soviética comparada à das sociedades ocidentais, da população norte-americana, da população da Europa Ocidental, né? Então, de uma certa forma, a população que está acostumada o quê? Com moradia de relativamente com um mínimo de qualidade, né? Emprego estável, emprego garantido, você tem alimentação subsidiada, você tem saúde subsidiada, educação de primeira grandeza, né? Ou seja, você tem aí de 1917 até o fim da União Soviética em 91, todo um aparato de bem-estar social que vai garantir à sociedade soviética, principalmente a sociedade russa, né? Uma quantidade de bens e serviços à sua disposição altamente comparável aos países desenvolvidos, aos países do chamado antigo primeiro mundo. E nesse sentido, nós teremos aí uma série de mudanças nos anos 80 que farão com que nós tenhamos um esgotamento dessa dinâmica interna da União Soviética. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: a crise dos anos 70, né, ela vai se instaurar no mundo inteiro. Os norte-americanos com Reagan vão destravar a Segunda Guerra Fria, né, que hoje a gente vive a terceira, não é a Segunda Guerra Fria contra a China, Estados Unidos e China. É a terceira, porque a segunda foi lá nos anos 80. E qual que é o diferencial aí dessa Segunda Guerra Fria dos anos 80? É que os norte-americanos vão promover o quê? Uma crise mundial, eles enxugam o dinheiro do mundo, né, pegam todo o dinheiro do mundo com o segundo choque do petróleo envolvido aí, o choque de juros, enfim, de 79 do Paul Volcker, né, que gera a crise da dívida dos países latino-americanos, enfim, quebra o mundo inteiro. Eles vão investir essa quantidade astronômica de dinheiro aonde? Né, no setor, no complexo industrial de defesa e o desenvolvimento das tecnologias da terceira revolução industrial. Isso vai fazer com que é destravado que a Segunda Guerra Fria contra os soviéticos, que não vão conseguir acompanhar. Por quê? Porque a economia soviética é altamente enrijecida, né? Ela é uma economia ainda de um padrão fordista de acumulação, não de capital, mas de acumulação, capital no sentido capitalista, mas no sentido de acumulação da produção, enfim, distribuição socialista da riqueza gerada, do produto gerado, na verdade, né? E nesse sentido, esse enrijecimento que vai levar ao quê? Né? O Gorbachev a promover a perestroika, né? Que é a reestruturação econômica, né? Para tentar fazer frente a isso, desenvolver os setores daquilo que o Harvey chama de acumulação flexível, né? Ou seja, os setores de tecnologia de ponta que vão surgir na esteira da terceira revolução industrial, liderada pelos Estados Unidos, diga-se, e vai promover a Glasnost, que é uma tentativa de dar transparência, né, ao regime político e fazer com que o regime político soviético, através da população pressionando, né, os burocratas principalmente, do Politburo soviético, enfim, dos conselhos dos soviéticos locais e tal, forçassem o quê? Um apoio à perestroika. Só que isso não deu certo. Isso não deu certo, você teve o crescimento de uma oposição, que inclusive eu trato no livro, no segundo capítulo, o crescimento de uma oposição liderada pelo Boris Yeltsin, com o apoio norte-americano, obviamente, e nesse sentido o regime rui. Né? O regime vai abaixo. Né? Qual que é a grande questão aí quando o regime cai? É que você tem, na verdade, a implantação do consenso de Washington, ou seja, uma terapia de choque em termos econômicos e sociais, né, do ponto de vista interno na economia russa agora, pós-91. Isso do ponto de vista de uma população que, desde 1917, tem moradia subsidiada, garantida, né, pelo regime, alimentação subsidiada e garantida pelo regime, emprego também garantido e estável, educação de primeira grandeza, né, uma qualidade de vida relativamente boa, né, em termos, por exemplo, ocidentais, né. Agora, a partir de agora, essa população vai perder emprego, essa população vai ter que pagar aluguel, um aluguel a preço de mercado, você imagina o que é isso, né. Você vai ter várias empresas sendo privatizadas, por isso que vai ter o desemprego em massa, né, a população vai perder emprego. Você vai ter a alimentação disparando, né, porque agora é tudo a preço de mercado, os preços não são mais regulados pelos planejadores centrais da Gosplan. Você vai ter, enfim, uma verdadeira terapia de choque, né, internamente. Exemplo prático, a economia soviética ela vai perder 40% do PIB soviético, desaparece, né, entre 91 e 99. Obviamente que isso vai ter o quê? Consequências sociais imediatas. Né? Já em 95, né, você vai ter o Partido Comunista Russo já tendo uma ampla coalizão sendo eleita para o parlamento russo. Né? E o Vladimir Putin ele vai surgir na esteira disso. Ele vai surgir como aquele grande líder perante a população russa que vai o quê? Recuperar o prestígio, a grandeza de uma nação que por séculos se manteve de pé frente a várias potências estrangeiras e que agora, nesse momento, nos anos 90, ela está o quê? Humilhada, derrotada, tá? De uma certa forma, jogada no chão, de joelhos. Né? E o Putin, ele vai, obviamente, por ser um antigo burocrata do Estado russo, né, ele vai servir na poderosíssima KGB, né, inclusive serviu em Berlim, né, tem uma foto inclusive do Gorbachev em que ele tá com o Reagan no meio dos dois, tal, enquanto agente do serviço secreto russo, soviético, e o Putin ele vai surgir na esteira disso, então é isso que se deve à emergência do Vladimir Putin, né, na Rússia, é isso que se deve, inclusive, o apoio que ele tem de vários partidos internamente, porque o Rússia Unida é o grande partido, mas há uma ampla coalizão, né, que apoia ele, desde os nacionalistas russos ortodoxos, né, aqueles que são saudosistas do regime soviético, até mesmo liberais. Né? Então, você tem aí o Putin ele retomando o projeto, né, o projeto da grande nação russa, por isso que é a Rússia sob o comando do Putin, né? E nesse sentido, você tem um resgate de muitos símbolos soviéticos. Exemplo prático, se você olha os desfiles militares, sempre ocorridos em maio, né? Na Praça Vermelha, você vai ter lá símbolos soviéticos nos desfiles, você vai ter, enfim, o Putin, ele sempre retoma essa grandeza histórica da Rússia. Exemplo prático, quando tomaram a Crimeia, ele falou, né, olha, Kherson, essa cidade que está no meio da guerra agora, que foi tomada por eles no referendo, né, Kherson é onde está enterrado o soldado que morreu lá na época de Pedro Grande. Então, assim, ele é um cara que ele conhece muito bem a história russa, ele é um estudioso, tem doutorado em economia no setor energético russo, inclusive, por isso que ele sabe muito bem utilizar a energia russa como arma de política externa. E ele é um cara que ele consegue, né, aos trancos e barrancos, construir uma ampla coalizão e que tem apoio popular. Né? Tem apoio popular, de fato. Né? Isso que, que há de se notar. Há um apoio popular. Né? Talvez não tão grande quanto as pesquisas têm mostrado, 80%, 90%, mas é a maioria, com certeza, da população russa. Então, se deve a isso, né? A emergência do Putin no comando do Kremlin. Ou seja, é um efeito histórico, não é um efeito econômico, é um efeito político, né? De uma era, os anos 90, de derrota da Rússia e da sociedade russa.
Você cita as novas elites na Rússia após o desmantelamento da União Soviética. Qual a visão de Putin em relação a essas elites?
Então, você tem aí, na verdade, uma cisão entre aquela elite que se converte ao neoliberalismo, né, e que vai, digamos, se tornar os novos oligarcas, ou os novos ricos, né, que a população russa vai chamar, né, os new riches, dentro da Rússia, que vão, na verdade, ser os grandes magnatas aí, o Mikhail Khodorkovsky, por exemplo, né, ele é um dos que surge nessa esteira das privatizações aí, mas tem muitos, né, muitos ex-burocratas do antigo regime, o antigo regime soviético, que vão, né, se converteu no neoliberalismo, e tem outros que não, outros que vão se manter firme ali à velha tradição nacionalista do Estado ter um papel preponderante, e você tem, nesse sentido, uma certa dicotomia em que você tem aqueles que vão ser caçados pelo regime, né, em que vão ser expropriados, o Khodorkovsky é um exemplo disso, e aqueles que vão manter a sua riqueza, mas uma riqueza totalmente atrelada ao quê? Né, a uma sujeição ao Kremlin, ou seja, à estratégia política liderada pelo Putin, né, no comando do Estado russo. Ou seja, aqueles, eles vão obedecer o quê? As diretrizes que o Estado russo vai emanar para essas empresas. Então você vai ter, por exemplo, o Roman Abramovich, né, obviamente ele é um dos mais ricos da Rússia, se não o mais rico, né, mas você pode ver que ele está totalmente alinhado ao quê? À política do Kremlin. Né? Então você tem aí uma cooptação de fato, né? É, digamos, aquilo que nós chamamos de capitalismo de compadrio, ou um capitalismo burocrático, em que você tem muitas parcelas de burocratas do Estado russo nesses conselhos dessas empresas privadas, quando eles saem do governo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem aqueles que vão, digamos, manter a sua riqueza de uma forma totalmente privada, sem participação da burocracia russa, por exemplo, mas que vão patrocinar o projeto político do Putin. Então você tem, né, uma elite totalmente subjugada, uma elite econômica.
Sobre o conflito atualmente na Ucrânia, além das questões históricas, como Sebastopol e a Crimeia, e das nacionalistas em função da existência de uma população russa em território ucraniano, você considera que a motivação econômica e estratégica em função da existência de grandes recursos naturais na Ucrânia seria ou são parte do objetivo de Putin nesse conflito?
Olha, André, eu acredito que a questão econômica ela pode sim tangenciar, né? Principalmente porque a Ucrânia é um grande produtor de grãos, né? A gente inclusive teve agora um acordo entre as Nações Unidas e a Turquia para tentar liberar os portos, né, ucranianos para, enfim, escoar os grãos por conta dos preços internacionais que estavam muito elevados, né? Há uma questão também energética aí, tendo em vista as reservas de petróleo e gás da Ucrânia. Mas eu acredito que o grande ponto que leva, né, ao conflito é a questão daquilo que foi quebrado, né, lá nos anos 80 e 90, principalmente, quando cai a União Soviética. Por quê? Você tinha um acordo ali informal, na verdade, mas havia, né, em que os Estados Unidos eles não se aproveitariam, né, do fim da União Soviética para avançar, né, a OTAN, que é a Organização Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Militar Ocidental, para aquelas regiões que se tornariam independentes da União Soviética, para as ex-repúblicas satélites. Ou seja, os Estados Unidos não avançaria as fronteiras da OTAN para englobar os países que faziam parte da antiga União Soviética. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, países como a Polônia, Tchecoslováquia, Letônia, Estônia, Lituânia, enfim, vários países ali do leste europeu não entrariam na OTAN, né, desse ponto desse acordo informal, do ponto de vista desse acordo informal. Tampouco a Ucrânia. E também você tinha ali. É interessante porque em 1992 nós temos o Tratado de Maastricht, que vai criar a União Europeia enquanto União Supranacional de Nações na Europa Ocidental, e também ficou estabelecido que a União Europeia não avançaria, né, sobre o leste europeu só para incorporar essas ex-repúblicas soviéticas agora independentes como países, né? E nesse sentido, isso não ocorreu, né? Isso não ocorreu. Você teve a OTAN, né, incorporando cada vez mais países à aliança, né? Você tem a União Europeia também se expandindo para o leste europeu. O alargamento da União Europeia surge a partir daí, nos anos 90 e 2000. E qual que é o grande X da questão? É que esse avanço sobre o leste europeu chegou às portas da Rússia, né? Chegou na fronteira com a Rússia. E qual que é a fronteira assim mais importante da Rússia junto à Europa? É a fronteira com a Ucrânia. Né? Então, se a OTAN avançasse sobre a Ucrânia, e lembrando que você tinha até 2014, 15 um governo pró-Rússia na Ucrânia, esse governo é derrubado através de um golpe e sobe, né, um governo golpista ao poder totalmente avesso ao Vladimir Putin e à Rússia, né, um governo muito pró-União Europeia e pró-OTAN. E eles vão, obviamente, tentar adentrar na União Europeia e na OTAN, e é aí que surge o grande nó do conflito. Né? Quando o governo do Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia, cai, o que que o Putin vai fazer? Vai imediatamente tomar a Crimeia. Então vai tomar a Crimeia por quê? Porque ali tem a Sebastopol, né, o grande porto da frota russa para o Mar Negro, que dá acesso aos canais do Mediterrâneo, enfim, né, ali através do Estreito de Bósforo também. E você tem Simferopol, que são duas importantes cidades, na verdade, que tem ali uma população etnicamente russa, que fala russo, as tradições são russas, enfim. Então o Putin ele vai tomar a Crimeia por conta dessa questão da população russa que lá vive, e isso está, inclusive, na doutrina de política externa como um dos determinantes para a atuação externa da Rússia, defender a população russa no exterior, independentemente de onde ela esteja, tá? E a questão militar em si, a base de Sebastopol, né? Então, o Putin toma a Crimeia por conta disso, porque foi um golpe de Estado que houve de fato, né, em Kiev, né? E após esse golpe, o governo ucraniano se torna muito mais próximo dos Estados Unidos e da União Europeia de Bruxelas. Então, nesse sentido, né, a tentativa de adesão à União Europeia e à OTAN por parte da Ucrânia vai fazer com que o Putin desse um ultimátum à Ucrânia. Ou seja, ele vai partir para o conflito militar, de fato partiu, caso o governo ucraniano do Volodymyr Zelensky, não arrefeça, né, esse desejo de se tornar parte do Ocidente, e aí a gente, né, se refere à OTAN e à União Europeia especificamente, né, como as grandes instituições do Ocidente, né, no, em solo europeu. Então é isso que vai detonar o conflito. Né? E de fato é um conflito em que poderia ter sido evitado. Lá em 2016, quando eu fiz a dissertação, eu estava pesquisando muito sobre isso, né? Eu já previa que haveria esse conflito. Por quê? Porque a expansão da União Europeia e da OTAN para o leste europeu e aí a tentativa de colocar a Ucrânia, né, dentro dessa aliança militar e da União Europeia é, na visão do Putin, um cerco à Rússia. Né? Se a gente imaginar que, por exemplo, os norte-americanos, através da OTAN, poderiam colocar armas nucleares na fronteira com a Rússia que poderiam detonar Moscou em 15 minutos, nem isso, 10 minutos, armas nucleares. Então, isso, na visão do Vladimir Putin, é uma ameaça à existência do país. De fato, é uma ameaça, né? Então, é isso que, não estou dizendo que isso é certo ou errado, essa visão, mas é isso que respalda, né, a atitude belicista dele, né, na Ucrânia hoje, né? E é uma atitude que de uma certa forma, tem certo fundamento. É certo fundamento porque, de fato, a existência do Estado russo, se isso acontecer, ela está seriamente ameaçada. Então é por isso que a guerra ocorreu, né? Esse é o pano de fundo, né, desse conflito hoje.
Você cita em seu livro que a demonstração de status interno e externo do Vladimir Putin e da própria Rússia se dá em parte através dos desfiles militares. Em função da guerra na Ucrânia e de uma certa incapacidade militar russa, há uma dificuldade, né, de ganho de território, até perda de território, né? Há uma diferença entre o que o Putin tentou demonstrar ao longo de anos e o que pode ser medido através desse seu êxito na guerra? Você considera que há uma diferença entre a demonstração de status e a aplicabilidade desse arsenal militar?
Olha, eu acredito que primeiro a gente tem que fazer uma diferenciação muito clara aí, com relação aos desfiles militares, que são uma forma de demonstração de poder, de prestígio internacional, enfim. Quando você tem um grande aparato militar, é uma fonte do poder nacional de um país, né? Um país sem armas é um país fraco do ponto de vista do hard power, né? A grande questão, do meu ponto de vista nessa pergunta, é que a gente tem que diferenciar o que é, digamos, aquilo que está nos desfiles militares e aquilo que é de fato aplicado em solo ucraniano, ou seja, aquilo que está, enfim, em combate hoje. Nós temos nos desfiles militares armamentos atômicos sendo colocados para desfile, sendo mostrados as novas armas desenvolvidas, armas estratégicas, ou seja, armas nucleares. Claro que há algumas armas convencionais, tanques, helicópteros, caças, inclusive os caças de sexta geração, que eles estão, quinta geração, sexta geração que eles estão criando, quinta geração. Mas, enfim, isso não é colocado. Né, principalmente as armas nucleares, que são, digamos, a última ratio, a última fonte do poder militar de um país, elas não estão sendo aplicadas em solo ucraniano. É muito possível que sejam, né, armas táticas, né, que têm um poder de destruição nuclear, mas não tão elevado, né, que têm um poder diminuto de destruição. Mas eu acredito que a guerra na Ucrânia, ela não exemplifica todo o espectro de poder militar que a Rússia tem, porque ali, claro que, né, houve muitos erros, né, enfim, boots on the ground, ou seja, no terreno, em combate, né, por parte das forças russas, né, tanto é que, enfim, você tem a tomada e retomada de vários territórios ali na região do Donbas, enfim, Lugansk, Donetsk, Kherson, por exemplo. Mas Putin agora faz solicita 300 mil homens para colocar em terreno, né? Não porque você tem uma derrota das forças russas, mas porque, na verdade, houveram muitos erros de logística, principalmente. Só que, né, você tem aplicado em solo ucraniano nessa guerra forças convencionais de combate, né? E lembrando que os ucranianos não estão lutando com armas próprias. Você tem armas norte-americanas sendo enviadas, então eles lutam com armas altamente sofisticadas. Né, altamente letais. Por exemplo, você tem muitos caças e helicópteros russos sendo derrubados, né? Então, artilharia antiaérea americana nas mãos de ucranianos. E, obviamente, que é um choque aí, digamos, né, entre Estados Unidos indiretamente contra a Rússia nesse sentido. E é por isso que há, né, essa grande baixa, né, de forças russas em território ucraniano. Mas isso não quer dizer que aquelas armas que são colocadas na política de prestígio, né, militar dos desfiles na Praça Vermelha, isso não quer dizer que essas armas não possam ser usadas, né? E é óbvio que isso tem consequências, digamos, catastróficas, enfim, que a gente preferiria não ver, né? Lançamentos atômicos, por exemplo, mesmo com essas armas táticas aí, as não estratégicas não sendo usadas, né? As estratégicas deixando de lado, sendo deixadas de lado. Mas ainda assim você tem uma grande diferença do que de fato tem sido usado e aquilo que de fato está na Praça Vermelha nos desfiles e não é usado.
Sobre a guerra da Ucrânia, como seu livro pode ajudar o leitor a entender o atual conflito?
Olha, André, eu acredito que ele dá um pano de fundo muito importante do que foi a União Soviética, do papel da União Soviética naquela região do leste europeu, do papel da União Soviética na política internacional em si, de como a política internacional foi altamente moldada, né, pelas relações americano-soviéticas, principalmente aí como você tem o fim da União Soviética, um período de auge do poder americano no mundo, né, a supremacia norte-americana, uma supremacia que muitas vezes é considerada cega, porque ela não conseguiu prever, por exemplo, os ataques às Torres Gêmeas. Né, todo o aparato militar da história, todo o aparato de inteligência da história, né, não conseguiu, a nova Roma, né, dos tempos contemporâneos não conseguiu prever os ataques às Torres Gêmeas. Mas essa nova Roma conseguiu colocar, sem dar um tiro sequer, o seu rival no chão, né? Então, o fim da Guerra Fria, ele simboliza isso. E a chegada do Putin é reflexo disso, dessa derrota da União Soviética, que, por sua vez, né, vai tornar países como a Ucrânia independentes e países que vão, por exemplo, querer se aliar ao Ocidente, entrar na União Europeia, adentrar na OTAN, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia são exemplos disso, e a Ucrânia vai tentar seguir esse caminho, né? Principalmente após 2014 e 2015. Né? Então, o livro ele dá esse panorama do que foi a União Soviética, a derrocada soviética e a criação da Rússia pós-91, né? Como que o Putin chega ao poder e o que ele pensa, né? Isso desvenda muito o que ele faz hoje, né? E como você tem quatro níveis de ação da política externa russa durante o período do Vladimir Putin, principalmente agora nesse período mais recente, em que ele, né, está aí no poder, né? Então tem a política externa local, política externa regional, política externa continental, que aí envolve a Ucrânia, e também a Síria, por exemplo, que é um outro exemplo aí de uma ação coordenada russa no Oriente Médio, né? E uma ação global, né, da política externa russa contra os Estados Unidos, enfim, numa coalizão com a China. Então você tem no livro uma perspectiva de quem pôde mergulhar, né, na história da Rússia enquanto União Soviética e depois Rússia Independente, mas não só isso, também no período czarista, eu estudei muito isso, né, para tentar compreender como os russos se enxergam, né, enquanto povo, enquanto nação, que tem, na verdade, há várias nações dentro da Rússia, mas enquanto eles se enxergam como povo, né, a grandeza desse país, como eles veem, né, a grandeza deles perante os outros povos, outros países, né, e como o Vladimir Putin ele encarna. O Vladimir Putin, do meu ponto de vista, nesse sentido, ele é como se fosse o novo príncipe do Maquiavel. Né? E é um príncipe que vê na política internacional política altamente hobbesiana, em que você tem uma falta de um grande Leviatã para coordenar as ações entre os estados e uma luta de todos contra todos. Aí os norte-americanos são os mais fortes, né? E nesse sentido, os russos eram, junto com os norte-americanos, os mais fortes até pouco tempo. Então você tem uma tentativa de retomar o projeto, né, de grande nação russa. Deste ponto de vista, o livro pode ajudar a compreender a guerra. Tendo como pressuposto que no terceiro capítulo, já em 2016, né, eu previa que essa guerra ela serviria como uma espécie de janela de oportunidade, mais ou menos como a fortuna que o Maquiavel traz, né, para que o Putin pudesse lançar uma ofensiva contra o Ocidente, né, uma ofensiva contra esse cerco que os Estados Unidos criaram através da expansão da OTAN e da União Europeia para o leste europeu. Então, o livro ele proporciona isso, de fato. Ele vai na raiz, né, das causas da guerra, do meu ponto de vista.
A partir dos anos 2010, a estatal russa Gazprom estabeleceu contratos de patrocínio com grandes entidades esportivas pelo mundo, né? Como a UEFA, a FIFA, a Federação Internacional de Judô, a Associação Internacional de Boxe, além de clubes de futebol na Rússia, Sérvia e Alemanha. Como você entende essa ação da estatal e, consequentemente, Vladimir Putin no mundo esportivo europeu e mundial?
Olha, eu acredito que isso está em uma das dos vários artigos da Diretriz de Política Externa de 2013, se não me engano, em que você tem, está no livro, inclusive, isso, no terceiro capítulo, em que lá um dos artigos busca definir qual é a estratégia russa para a expansão da imagem da Rússia no mundo através de um soft power, ou seja, através de uma tentativa de patrocínios de eventos esportivos, patrocínios de celebridades, uma tentativa de colocar a Rússia como um país aberto, né, às competições internacionais, um país aberto em termos de promover a cooperação entre os povos, e a cooperação não somente política, mas cooperação em termos de culturais, educacionais e esportivos. Né? Então eu acho que a expansão das brands, das marcas russas para o exterior, por exemplo, a Gazprom patrocina, para quem gosta de futebol, por exemplo, a UEFA Champions League. Né? Pelo menos patrocinava até pouco tempo, não sei como é que está hoje. Né? Até no passado patrocinava, que eu sei. Então você tem essas empresas cada vez mais o quê? Investindo, né, no patrocínio de grandes eventos para, de uma certa forma, criar uma imagem positiva da Rússia, ou seja, um país que está aberto ao modo de vida, às tradições esportivas, por exemplo, né, em solo europeu e também em solo americano, né? Então, eu acredito que, por exemplo, essa questão do Putin ele tentar amenizar, né, aquela ideia de Durão, aquela ideia de uma liderança rígida, uma liderança digamos, entre aspas, stalinista, aquela coisa autoritária, autocrática, né? Quando ele se coloca como alguém admirador do esporte, do judô, do hóquei no gelo, enfim, ele tenta quebrar um pouco isso, né? Tenta quebrar um pouco essa ideia de alguém fechado dentro de um escritório e a partir de lá vai determinar os rumos do seu país. Não, ele é alguém, digamos, comum nesse sentido, né? Ele quer pelo menos tentar passar essa imagem, né, de alguém que é um ser humano como qualquer outro, né? É claro que isso é, do meu ponto de vista, né, é uma clara estratégia de marketing. Né, do ponto de vista dessa exposição do Vladimir Putin e com os membros do seu governo, inclusive. Do ponto de vista das empresas russas também, né, você tem essas empresas patrocinando esses eventos de uma certa forma para tentar diminuir aquela impressão negativa que essas empresas elas ainda têm no imaginário das populações ocidentais, ou seja, empresas que financiam aquilo que muita gente nos Estados Unidos e no Ocidente chama de ditadura do Putin. Né? Então elas vão tentar amenizar, né, essa ideia negativa no imaginar dessas populações. Então eu acredito que é desse ponto de vista que a gente tem que entender essa exposição das brands, das marcas russas no exterior, principalmente na Europa.
Como o seu livro pode ajudar o leitor e o ouvinte a entenderem melhor a Rússia de Vladimir Putin?
Olha, em primeiro lugar, André, dando um panorama do perfil do Vladimir Putin, né? Alguém que vem, né, da burocracia, do establishment soviético, né? Em segundo lugar, dando uma caracterização de como há uma ampla coalizão partidária em torno do projeto de país do Vladimir Putin, ou seja, um projeto de reestruturar a grande nação russa, né, dos tempos soviéticos, né? Ponto de vista político internacional, né, retomar a grandeza do país internacionalmente. Você tem uma caracterização de como você tem um regime dual funcionando na Rússia, ou seja, um regime constitucional, com eleições livres, uma imprensa teoricamente livre até pouco tempo, né, mas ao mesmo tempo um regime que atua nas sombras, né, que vai promover uma repressão aí a lá, digamos, Gestapo, né, uma polícia política, né, atuando fortemente. Você vê vários assassinatos de ex-espiões russos. Então, você tem, enfim, um regime dual, né, operando na Rússia. E você tem também as diretrizes econômicas do país, né, como o país implanta uma nova. O Putin, como a coalizão liderada pelo Vladimir Putin, o comando do Estado russo, vai implantar novos rumos econômicos e sociais para o país, né? E por fim, talvez o mais importante, que é uma das coisas que eu mais procuro chamar a atenção no livro, é como que a política externa russa e os seus quatro vetores de ação, local, regional, continental e global, né, vão ser como a política externa russa vai ser levada adiante, né, com o Sergei Lavrov, o mais longevo chanceler da Rússia, com exceção do Andrei Gromyko, né, o grande chanceler soviético, né, como esse chanceler vai liderar a política externa formulada pelo Kremlin. Então, nesse sentido, ele é um livro que ele procura dar uma visão ampla, né, de como que a Rússia liderada pelo Vladimir Putin, ela a todo mundo dá uma visão ampla sobre o país, né? Digamos, a gente olha do ponto de vista panorâmico, né, a Rússia nesse sentido, né? Mas, obviamente, tendo em vista a minha formação, a minha atuação profissional, com um olhar muito mais ampliado sobre as questões de política externa que envolvem o país, né? Isso é uma coisa que eu procurei deixar muito bem claro quando publiquei a obra.
Luiz Fernando Mocelin Esperancetti, gostaria de agradecer muito a sua participação. O seu livro é bem interessante, é um livro muito rico, com muitos dados, com muitas informações que acabam instigando a leitura, a proporcionando uma leitura muito agradável, apesar de tantos dados. Queria agradecer muito, não só pelo livro, mas pela sua entrevista.
Eu que agradeço, André. Fico à disposição sempre de você, do público, enfim. E espero aí ter próximas conversas aí com você, principalmente sobre a guerra na Ucrânia, que é uma guerra que vai se alongar bastante.
Muito obrigado.